Olá pessoal, sou o Renan Santos de Inteligência Artificial e narrarei esse excelente dossiê do Clube MBL. Introdução. No tecido jurídico que envolve as relações entre cidadãos e Estado, há um elemento que tem sido alvo de controvérsias e debates, os precatórios. Antes de adentrarmos nesse universo, é essencial compreendermos seu significado e sua importância. O tema, por vezes obscurecido por sua complexidade, revela-se essencial para a transparência e a accountability governamental, sua responsabilidade de prestar contas a instâncias controladoras. Em uma sociedade regida pelo Estado de Direito, a igualdade perante a lei é um princípio inegociável. Isso inclui não apenas os cidadãos comuns, mas também o próprio Estado, sujeito às leis que regem a nação. Diariamente, indivíduos movem processos contra o Estado por uma miríade de razões, desde contestações fiscais até reclamações por serviços não prestados. O cerne desse embate cabe ao Poder Judiciário, incumbido de julgar tais demandas com imparcialidade e equidade. No entanto, quando um cidadão vence uma batalha judicial contra o Estado, o desafio está longe de terminar. Para particulares, a execução da sentença pode ser feita mediante penhora de bens ou bloqueio de contas. Todavia, quando se trata do Estado, a situação é completamente diferente. A natureza dos serviços públicos e a forma como o dinheiro é arrecadado e gasto tornam inviável a mesma abordagem. Se a execução contra o Estado seguisse o mesmo padrão aplicado a indivíduos e entidades privadas, surgiriam impasses insuperáveis. O que fazer quando o pagamento não está previsto no orçamento? Como penhorar bens que são essenciais para a prestação de serviços públicos? Essas questões evidenciam a complexidade e a singularidade dos desafios enfrentados quando se trata de demandas contra o Estado. É aqui que entra em cena o sistema de precatórios, uma solução delineada pela Constituição para equilibrar os interesses das partes envolvidas. Em teoria, o sistema é simples e eficaz. Os credores recebem títulos que representam sua posição na fila de pagamento à medida que o Estado destina recursos para esse fim. A fila avança. No entanto, na prática, a realidade é outra. Décadas de negligência por parte de diversos entes públicos resultaram em um cenário caótico, em que muitos credores esperam indefinidamente pelo cumprimento das decisões judiciais. A falta de alocação adequada de recursos para os precatórios transformou um sistema promissor numa fonte de frustração e injustiça para aqueles que buscam a reparação de seus direitos. O escândalo dos precatórios, o qual acomete o regime jurídico petista que governa o país, deve ser visto como uma explicação de como o sistema patrimonialista brasileiro é a principal causa de concentração de renda e fonte de desigualdade. Os precatórios que estavam nas mãos de uma diversidade sem fim de credores foram adquiridos por valores mais baixos pelos bancos oligopolistas. Enquanto isso, por intermédio do judiciário, o governo teve que repassar um valor que pode chegar a 93 bilhões que serão pagos aos bancos, atuais credores dos precatórios. As questões levantadas são simples. Houve informação privilegiada por parte dos bancos para adquirirem tantos papéis podres? O governo triangulou junto ao judiciário esse repasse? Os antigos credores foram vítimas de fraude? Apesar da simplicidade das perguntas, as respostas são difíceis. Um sim ou um não são categóricos demais para caberem de modo descompromissado em qualquer frase. Um escândalo que vem sendo gestado desde o governo Bolsonaro estoura no governo Lula e, mesmo assim, insiste em não virar crise. O Banco Central, que supostamente opera de modo independente, afirma que apenas pouco mais de 3 bilhões de reais foram pagos pelo governo aos novos credores, os bancos. Contudo, falta transparência e, além disso, não significa que não será pago. Com tanta gente que compõe a plutocracia faturando alto, não é difícil entendermos o esforço para acobertar o esquema criminoso. Por sorte, o Clube MBL se junta aos esforços para que este esquema seja desbaratado e exposto ao maior número de pessoas. Uma exposição didática e bem trabalhada é a melhor arma contra a omissão dos grandes conglomerados de mídia. Aproveite o dossiê especial sobre o escândalo dos precatórios, o Precatolão. O Precatolão, entendendo a operação. Em tom de indignação com o governo Lula, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, PDT, em entrevista à CNN, no último dia 2 de março, denunciou a existência de um esquema bilionário praticado pela atual gestão petista. O esquema seria realizado a partir de precatórios do governo federal, comprados por alguns poucos bancos por um valor abaixo do seu valor real e depois pagos pelo governo. Segundo Gomes, seria o maior esquema de corrupção da história do país, maior até que o Petrolão e o Mensalão somados. Para entender a operação denunciada por Ciro, primeiramente é necessário entender as condições que abriram brecha para que esse esquema fosse possível, que remontam ao governo de Jair Bolsonaro. Em 2021, o governo Bolsonaro apresentou a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, dos Precatórios, PEC no 23/2021, que foi aprovada pelo Congresso em novembro. A PEC que permitia à União adiar e parcelar o pagamento dos precatórios, além de criar um teto para esta despesa. o valor pago em 2016 corrigido pela inflação. A intenção era abrir espaço no orçamento, visto que a pandemia de Covid-19 exigiu aumento imprevisto nos gastos do governo e era necessário garantir a manutenção dos programas sociais, como o auxílio emergencial. Ademais, com o Decreto 11.249/2022, publicado em novembro, logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições, foi permitido que detentores de precatórios pudessem usá-los em acertos de contas com o governo. Como no pagamento de multas, outorgas e dívidas e na compra de ativos, ações de empresas estatais e imóveis da União. Neste contexto, diversas vezes o então ministro da Economia, Paulo Guedes, adotou posicionamentos que revelavam uma pretensão de dar calote nos precatórios. Como ficou evidente em entrevista dada à Rádio Jovem Pan no dia 3 de março de 2021, em que ele afirmou que pagamento de precatórios representa ameaça à União. O ministro descreveu a situação com os termos indústria de precatórios e indústria dos créditos tributários e disse que o judiciário deve avaliar melhor essa questão. Em outras ocasiões, ele já havia dado declarações semelhantes, dizendo que o valor gasto pela União para pagar os precatórios cresce ano após ano. É importante ressaltar que os precatórios são dívidas oriundas de erros do poder público, tais como impostos cobrados indevidamente e salários atrasados de servidores públicos. Os credores prejudicados, na maioria das vezes pessoas comuns que precisam do dinheiro, recorrem à justiça para reparação de seus direitos e a decisão final, o pagamento costuma demorar anos ou até mais de uma década. É descabido pressupor que em contextos lícitos isto possa ser classificado como uma indústria dos precatórios. Diante das incertezas causadas pelas declarações do ministro, sem saber quando receberiam os pagamentos e se sequer seriam pagos, muitos credores ficaram preocupados com a possibilidade de calote em seus haveres, né? Assim, muitos deles recorreram à venda dos precatórios, a fim de antecipar e garantir o recebimento de algum valor, mesmo que por muito menos que o valor real. Os compradores dessas dívidas geralmente são empresas ou instituições financeiras que estão dispostas a assumir o risco e as dificuldades envolvidas na quitação. O pulo do gato da malandragem está em um detalhe muito importante. O fato de os títulos serem aceitos como moeda de troca em acertos de contas com o governo, nos quais o precatório é aceito pelo seu valor integral e não pelo seu valor de mercado. É evidente que um cidadão comum, alheio à complexidade dessas questões, teria duas opções: aguardar anos para receber seu dinheiro integralmente ou vender seu título a uma empresa que se dispusesse a comprá-lo, recebendo um valor muito abaixo do que tem direito. Porém, empresas que tenham negócios ou dívidas com o governo podem comprar os títulos com um grande deságio e utilizá-los com seu valor integral, lucrando na diferença. Isso criou uma oportunidade que passou a ser explorada por muitas empresas e que beneficiaria principalmente aquelas que tivessem informação privilegiada, que seriam então capazes de chegar na frente das demais. Posteriormente, já no governo Lula, a brecha foi tão fortemente explorada que resultou no escândalo denunciado por Ciro Gomes e discutido neste dossiê. Voltando à denúncia do pedetista, ele veio a público afirmar que o governo federal estaria beneficiando alguns bancos, que teriam comprado, por intermédio do Poder Judiciário, precatórios de pessoas físicas a um valor muito abaixo de seu valor real. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma das regras da PEC dos precatórios, a que criava um teto que limitava o valor que poderia ser dispendido a cada ano e autorizou a União a abrir crédito extraordinário para regularizar os precatórios de 2022 e 2023. Em seguida, o governo Lula publicou uma medida provisória para liberar a quitação da totalidade dos precatórios, correspondente a 93 bilhões. Lula não tinha a obrigação de pagar a dívida total, mesmo que tivesse essa opção. Essa operação levanta algumas dúvidas. Por qual razão foi anunciado, de repente, o pagamento total dessas dívidas, sendo que o governo está com dificuldade imensa de fechar as contas? Já foram anunciados diversos impostos novos que o governo pretende criar, como a regulamentação do trabalho por aplicativo, imposto sindical, imposto sobre importações, imposto sobre tratamento de água e esgoto, além de cortes no orçamento de áreas importantes, como educação e meio ambiente. Não seria estranho o governo estar tão preocupado em bater a meta fiscal e, de forma tão repentina e banal, decidir pagar uma dívida de 93 bilhões? Com o anúncio do governo, Ciro decidiu investigar o caso, trazendo à tona sua suspeita em primeira mão durante sua entrevista à CNN de forma inesperada, o que gerou mal-estar nítido durante a entrevista. A denúncia trazida foi totalmente ignorada pelos entrevistadores, apenas um deles questionou se Ciro teria provas e o outro tentou duas vezes desviar do assunto. Ele então disse que é fácil verificar, bastava que o Ministério Público perguntasse à Justiça Federal quais são os portadores dos créditos, que não sejam os credores originais, que estavam cobrando o pagamento dos precatórios. Segundo ele, seriam apenas dois bancos os beneficiados pela maior parte do montante. Já em seu canal do YouTube, em vídeo publicado no último dia 11 de março, o pedetista reafirma suas suspeitas e aponta prejuízo em torno de 45 bilhões nos cofres públicos. Ele cita, inclusive, o envolvimento do Poder Judiciário para o pagamento dos precatórios às instituições financeiras. Abre aspas. O governo, via judiciário, entregou o que era do povo aos bancos. Fecha aspas. Afirma. Ciro também acusa o governo de tráfico de influência. Abre aspas. Os bancos, informados pelo governo de que aquele calote ia ser pago, compraram do povo pela metade do valor e receberam 100%. Fecha aspas. Ele ainda questiona por que não houve chamamento público para quem tinha precatórios a receber em busca de uma negociação. Abre aspas. Por que o próprio governo, via Advocacia Geral da União, não chamou esses credores todos para um acordo? Fecha aspas. Sem citar o nome de nenhuma instituição financeira ou dar exemplos reais de pessoas que foram prejudicadas, Ciro cobra mais investigações e providências das autoridades do Ministério Público. Abre aspas. Quem são as pessoas que chegaram com procuração em nome de credores para receber os precatórios? Aí vocês vão achar. Fecha aspas. O esquema executado era uma tragédia anunciada. Para um bom investigador, era evidente a brecha criada pelo governo Bolsonaro, que já vinha sendo explorada e culminou no mega esquema feito após Lula determinar o pagamento dos precatórios. O jornalista Luiz Nassif, do portal GNN, publicou em março de 2023 uma matéria intitulada Xadrez do Censurado A e a Operação dos Precatórios, na qual descreve o mercado dos precatórios e as estranhas conexões do Banco Censurado A com figuras do alto escalão de algumas instituições financeiras públicas, principalmente do Censurado B. Lembrando que os diretores dessas instituições são indicados pelo ministro da Economia e Fazenda. Nota: optamos por usar as alcunhas Censurado A e Censurado B para referirmos aos bancos que estão envolvidos no esquema do precatolão. Uma ameaça de processo nos chegou através de funcionários das instituições, por isso o jurídico preferiu omitir os nomes. Poderíamos ter optado por um eufemismo qualquer, reescrever as frases, contudo, a escolha por censurado expõe o peso daquilo que foi feito efetivamente. Censura. Segundo o Nassif, o censurado A estaria supostamente envolvido em uso de informação privilegiada para conseguir negócios altamente lucrativos. Para facilitar a compreensão, pode-se resumir o modus operandi do banco censurado A como 1. Descobrir oportunidades de negócios que dependem do setor público, de regulação ou de administração de bens. 2. Conseguir aproximação com dois setores, o dos políticos e o dos funcionários públicos. A intenção nesta etapa é obter conexões que possam fornecer informação privilegiada ou influenciar em licitações. 3. Preparar as operações, antecipando-se aos concorrentes, de maneira a, no momento da licitação ou da largada da operação, sair na frente. 4. Na licitação, conseguir a definição de regras que afastem a competição. O jornalista menciona vários casos que ilustram a proximidade do banco censurado A com o alto escalão do censurado B, o que facilitaria a obtenção de informação privilegiada. Alguns exemplos são: em junho de 2022, o gerente nacional de recuperação de ativos do censurado B, que após aposentar-se assumiu o cargo de diretor em uma empresa do grupo censurado A. Em outubro de 2022, o conselho diretor do censurado B aprovou a primeira etapa da contratação de uma empresa de gestão de investimentos controlada pelo censurado A. Em novembro de 2022, o censurado B anuncia parceria com uma empresa de gestão de fundos controlado pelo censurado A. Por enquanto, não se tem certeza se, de fato, o banco censurado A utilizou seus contatos para obter vantagens injustas em relação a outras empresas, porém, é necessário que sejam feitas investigações aprofundadas. Mas é claro que o banco tem acesso a figuras de alto escalão, capazes de fornecer informação privilegiada. Será o censurado A, um dos bancos que Ciro Gomes comentou em sua denúncia do esquema à CNN? Esperemos os próximos passos do caso. Relação promíscua, governo judiciário e bancos. Se o esquema que explicamos for confirmado, será necessário que o entendamos como parte do patrimonialismo brasileiro tão incentivado pelo PT desde o primeiro governo Lula. Tal sistema funciona de uma forma simples, né? Dão-se migalhas assistencialistas para o povo e cria-se uma retórica populista, nacionalista e agressiva. Por outro lado, faz-se um sistema de capitalista de fachada, em que somente grandes empresários próximos ao governo, preferencialmente bancos e empreiteiras, lucrem. Os bancos e empreiteiras ganham bilhões por meio de contratos, muitas vezes fraudados, e juros altos além de baixa concorrência. O mercado bancário brasileiro é terrivelmente concentrado. Os bancos e empreiteiras, por outro lado, ajudam o partido dominante, o PT, a manter a ordem. Você já deve ter percebido que grandes banqueiros como Neca Setúbal e os Moreira Salles são lulistas e têm uma retórica forte de direitos sociais, pautas identitárias, antifascismo, etc.
E aí, bora entrar pro Clube MBL? Por só um realzinho por dia, a informação chega até você sem o viés da grande imprensa. Assinando o clube, você mergulha no universo político do MBL e aproveita conteúdos exclusivos, feitos especialmente pros nossos membros. São diversas entrevistas com grandes personalidades da direita. Tem dossiês, mini-documentários e lives com informações privilegiadas vindas direto dos bastidores de Brasília. Enfim, junte-se à maior comunidade política do Brasil em clube.mbl.org.br e faça parte desse nobre projeto capaz de transformar o Brasil.
Neste esquema, quem lucra são os bancos e empreiteiras financeiramente e o partido do governo politicamente. Quem se dá mal é a classe média brasileira, que é espremida por impostos altíssimos, serviços sociais sofríveis e falta de concorrência. A classe média passa a ser uma serva do grande capital e do partido que domina o governo. O poder judiciário, outrora objeto de ódio esquerdista, hoje está pacificado. O pacto feito pelo PT com o STF é claro. Qualquer alternativa à esquerda seria criminalizada e o STF passaria a governar o país com o PT, sem necessidade de intervenção do Congresso Nacional. O judiciário teria tudo: altíssimos salários, prédios, mordomias, férias, etc. É comum que ministros do STF e de tribunais superiores sejam convidados para dar palestras no exterior em viagens luxuosas pagas por grandes empresários. Atualmente, quem governa o Brasil é um consórcio entre o PT e o STF. O Congresso Nacional está cada vez mais imprevisível, mas também mais irrelevante. E se o governo controla a cúpula do Poder Judiciário, não é necessário se preocupar com a base, porque qualquer decisão inconveniente pode ser revertida. Na prática, não há mais tripartição de poderes, já que os ministros do STF passam a ser agentes do governo. O regime liberal tem como dogma a desconcentração de poderes políticos e econômicos. No atual cenário brasileiro, o poder político é monopolizado pelo consórcio PT-STF e o poder econômico é dado a estatais e meia dúzia de grandes capitalistas simpáticos ao PT. A engrenagem é lubrificada, né? Claro, com muito dinheiro. O esquema dos precatórios, né, se ele se provar real, pode mostrar isso perfeitamente. O governo e os grandes capitalistas ganham em detrimento do povo, que apenas queria fazer valer os seus direitos. O povo, por sua vez, não tem para onde correr. Sendo o STF parte do esquema, não há a quem reclamar. Em suma, o sistema funciona como um Robin Hood às avessas, tira dos pobres e dá para os ricos. O resultado é uma paralisação política e econômica, né? Politicamente, nenhuma alternativa avessa à esquerda passa a ter chance real de ascender ao poder, como de fato não tem. Economicamente, a economia se torna um paraíso para rentistas, mas um inferno para trabalhadores e empreendedores. Só ganha dinheiro quem faz parte do Estado, políticos, juízes e servidores, ou dos bancos e empreiteiras amigas do governo. A massa da população fica cada vez menos emancipada e mais dependente de migalhas assistenciais e péssimos serviços públicos. A receita é justamente o avesso do que países asiáticos fizeram em boa parte do século XX, ou seja, liberalizar a economia, desconcentrar o setor bancário, investir pesadamente em educação e tecnologia, incentivar uma enorme concorrência e produtividade, etc. O óbvio acontece. A Ásia formou uma série de potências econômicas. O Brasil se tornou insignificante. Exploremos ainda mais dois pontos deste suposto escândalo dos precatórios. O primeiro é o fato de que se tornou moda rolar o pagamento dos precatórios. Praticamente todos os governos o fizeram. Bolsonaro e Paulo Guedes também agiram da mesma forma. Aprovaram emendas à Constituição que permitiam postergar os pagamentos, liberando o orçamento para fazer obras populistas em ano de eleição. A tão propagada doutrina ultraliberal de Guedes foi ignorada à medida que os credores ficaram sem receber, ferindo a credibilidade do país. Esta falta de credibilidade torna o crédito externo mais caro, porque o Brasil passa a ser conhecido como um país que não honra seus compromissos. O segundo ponto é que o escândalo mostra um conserto entre os bancos e o governo. O esquema dos precatórios parte do pressuposto de que os bancos sabiam que o governo liberaria o dinheiro para honrar os precatórios em breve. Este conhecimento prévio teria atiçado os bancos, fazendo com que comprassem agressivamente os precatórios das pessoas. Isto significa que ou os bancos tinham algum tipo de informação privilegiada, ou pior, sabiam que o governo anunciaria a quitação dos precatórios no momento em que eles, bancos, pedissem. O que significa que o governo e o PT têm como prioridade o interesse dos bancos, e não da rigidez do sistema financeiro. Isto confirma que há uma relação simbiótica entre os grandes capitalistas e o governo em detrimento da classe média, o que gera a paralisia política e econômica de que falamos. Uma solução simples que o governo poderia usar sem envolver os bancos seria utilizar o dinheiro que serviu para quitar os precatórios e promover um leilão reverso. Trata-se de um mecanismo instituído pela emenda à Constituição no 62/2009, que permite ao governo quitar as dívidas nas quais os credores, os detentores do precatório, oferecem maior desconto. Como resultado, o dinheiro usado na quitação dos precatórios que acabaram sendo vendidos aos bancos seriam quitados com grande desconto, permitindo que a fila dos precatórios andasse e que o governo se livrasse da dívida de forma bem mais barata. No esquema que foi feito, os bancos receberam o valor integral dos precatórios. Se tal esquema foi feito, houve anuência, ou no mínimo negligência, do Poder Judiciário, que é quem emite os precatórios e controla a fila. Quando um precatório é vendido, cessão onerosa, a operação deve ser registrada no Poder Judiciário para que, quando chegue o momento do pagamento, o Judiciário saiba a quem pagar. Se houve um enorme fluxo de cessões para bancos às vésperas da liberação de crédito, o Poder Judiciário, em especial o Conselho da Justiça Federal, CJF, deveria ter soado o alerta e avisado os órgãos de controle. Não o fez. Definitivamente, o Brasil é governado pelo consórcio PT-STF Bancos. Patrimonialismo, o perverso sistema brasileiro, né? Com mais um esquema de corrupção, um que supera em escala tudo o que o precedeu, sempre retornamos à pergunta: por que o Brasil é assim? Para responder a esse questionamento, precisamos voltar à origem de tantos sofrimentos que afligem o Brasil, o patrimonialismo. O patrimonialismo indica muito mais que apenas a apropriação do público pelo privado. Ele é uma forma de contextualizar o mundo com base nas relações pessoais, onde sentimentos como o amor ou o desejo são forças tão presentes quanto o vento e a gravidade. Nesse sistema, quase solipsista, o homem só é capaz de enxergar aquilo que é tocado por suas vontades. Tudo além desse horizonte é irrelevante. E mais, tais vontades são a coisa mais importante que existe, superando, por exemplo, o bem comum, a nação, ou até mesmo a vida alheia. Dessa forma, poderíamos falar que, para o patrimonialista, tudo no mundo é apenas um recurso para ser extraído e utilizado para satisfazer seus desejos, uma espécie de extrativismo cultural. Essa relação parasítica com os outros homens é um legado de nossa colonização. O sistema brasileiro se construiu na ponta do chicote da escravidão. E não apenas para com os negros, mas também para com os brancos livres. Durante a corrida do ouro nas Minas Gerais, muitos negros ascenderiam socialmente para ter seus próprios escravos, imediatamente adentrando o sistema que até então os oprimiu. O aproveitamento de um brasileiro pelo outro transcende a etnia, desenvolvendo um mecanismo em que o oportunismo, a astúcia cínica e a crueldade erguem uma hierarquia do forte sobre o fraco. Nesse extrativismo cultural, o indivíduo capaz de usar dos demais como recursos é próprio centro do universo, podendo assim submeter toda a sociedade ao seu patrimonialismo. A hierarquia oriunda desse sistema é a perpetuação da escravidão, que se mantém desde o Brasil colonial, passando pelo Império e finalmente na República. O escravo brasileiro é branco, pardo e negro. Ele é nordestino e sulista, ele está no interior e nas capitais. Ele é apenas um recurso que deve trabalhar quieto para os seus senhores e aceitar resignado a pobreza e a violência. Qualquer insurreição contra essa ordem será esmagada brutalmente, como ocorreu no Quilombo dos Palmares, em Canudos, no Contestado, no Tenentismo e até mesmo na Revolução Direitista ao longo da década de 2010. A ordem imposta pelas elites brasileiras é uma de violência indiscriminada para controlar as massas submissas. A lógica desse extrativismo cultural valoriza qualquer homem implacável e oportunista o suficiente para escalar essa hierarquia e se tornar outro membro do consórcio. Ademais, como desenvolvido por Mário Vieira de Mello, a cultura no Brasil sofre um esteticismo em que a aparência prevalece sobre a essência. No caso do patrimonialismo, seu âmago cínico de cruel é encoberto com adornos de carinhos e amores. Podemos retornar à etimologia da palavra patrimônio, do latim pater, pai, e monium, recebido. Ou seja, as relações de poder no Brasil são envoltas num sentimento paterno e familiar, em que as massas desterradas são tratadas supostamente como filhos por seus senhores das elites. Essa relação se estende desde o mito do retorno de Dom Sebastião, o herói salvador que encerrará a era das trevas que encobre o povo há séculos abaixo desse sistema cruel. Assim, especialmente na República, o brasileiro se entrega à escravidão voluntária, encontrando figuras paternas em populistas das elites. Ele está desesperado por amar esse pai, de servi-lo como um bom filho, movido por sentimentos do homem cordial descrito por Sérgio Buarque. Tal relação deplorável encontra eco no mito perpetuado pelos escravocratas sulistas nos Estados Unidos, que defendiam a escravidão como uma proteção paterna, um povo inferior. No Brasil, esse mito foi realizado voluntariamente pela população. Tais figuras paternas definem a história do Brasil no século XX, desde homens como Júlio de Castilhos e Getúlio Vargas até Jânio, Quadros e Jango. Os militares tentariam ter êxito em ocupar o papel de patriarcas, mas a nova república traria uma nova leva de populistas que fariam jus ao legado de seus antecessores. Lula e Bolsonaro são apenas as mais novas formas do sistema brasileiro, entorpecentes usados para convencer o povo da sua escravidão voluntária. Dessa forma, ao passo que as massas digladiam em seu jogo político banal, o consórcio das elites permanece rico, se refastelando em tudo que conseguem extrair de seus escravos. A colaboração entre supostos inimigos Bolsonaro, Lula, Judiciário e bancos demonstra o cinismo oculto na estética da política. Para a lógica da cultura do extrativismo, o poder e o dinheiro são fins em si mesmos. Caso esse sistema consiga se perpetuar, novos esquemas de corrupção ainda maiores e mais complexos ocorrerão inevitavelmente. Aqui podemos retornar ao conceito original de patrimonialismo, como desenvolvido por Gilberto Freire, em que o privado se apropria do público. Desde sua concepção, a República Brasileira não é um Estado no sentido moderno da palavra, mas sim um mecanismo para permitir essa apropriação, como um funil invertido que retira dos muitos para entregar aos poucos. À medida que o atual paradigma das elites for mantido, o único propósito do Brasil como país será a manutenção desse sistema. Nesse contexto, a corrupção é mais que um mero ato criminoso. Ela é um miasma que infecta todos que se aproximam do poder. Essa influência transcende o Brasil, permeando todos os países latino-americanos. É por isso que as revoluções que cruzaram esse subcontinente sempre retornam ao antigo paradigma das elites oligárquicas, até mesmo as comunistas. O incentivo para se deleitar nos prazeres de um sistema que extrai tudo da população para satisfazer suas elites são simplesmente muito grandes. O próprio PT, quando finalmente alcançou o poder, imediatamente se entregou a esse sistema. E hoje suas lideranças permanecem atônitas, tentando entender em qual momento o Partido Revolucionário se tornou apenas outra face das elites. Lula, em especial, é a prova de que o extrativismo cultural recompensa o oportunismo e a desonestidade, pois essas foram as qualidades que os ergueram dos ermos sertanejos até o ápice da ordem podre do Brasil. Bolsonaro não é muito diferente. Ele, durante sua vida política, representou a baixeza perniciosa do sistema, o crime banal e pequeno que assalta as fundações da confiança numa sociedade. Contudo, após sua ascensão à presidência, conseguiu atingir um patamar até então inigualado de patrimonialismo. Não porque ele roubou para dar aos filhos, mas porque ele o fez ao preço das esperanças de metade da população do país. Ele destruiu os sonhos de milhões por dinheiro. Ele entregou seus aliados à forca em troca de uma aposentadoria. Ele enganou e manipulou por valores tão pequenos quanto sua dignidade. Nesse sentido, Jair Bolsonaro talvez represente o ápice do sistema brasileiro. A crueldade patológica do extrativismo cultural é demonstrada pela desumanidade da corrupção. Não faltam histórias de roubos da saúde, das merendas e da educação, mas o novo caso revela outro nível de escárnio sádico com a população. Muitos precatórios se tratavam de ajustes salariais, aquisição forçada de terrenos, descumprimento de contratos, etc. Todas ações do governo que afetaram diretamente a vida de incontáveis inocentes. Essas pessoas esperaram por décadas pelas reparações devidas. Muitas famílias foram arruinadas nesse período pelo descaso público. Além disso, essas são as mesmas pessoas submetidas aos juros abusivos dos monopólios bancários que exprimem seus clientes até a última de suas moedas. E ainda assim, no momento em que poderia existir alguma justiça, quando uma reparação mínima poderia retornar ao povo, ele ainda sofre calote de seus governantes. Daqueles que são tratados como pais da nação, que preferem vendê-los exatamente para esses bancos. Essa é uma máquina de injustiça na qual o fraco é torturado e escravizado pelos fortes. Em conclusão, o sistema brasileiro usa os homens como recursos para satisfazer os desejos de suas elites. Por séculos, esse sistema foi perpetuado ao preço da vida de milhares, talvez milhões, que são sacrificados no altar das elites. A corrupção é apenas a camada mais superficial de uma visão ainda mais cruel e insídia de mundo, em que tudo existe para servir aos fortes. Eles esmagarão implacavelmente qualquer resistência, qualquer sonho que busque florescer para além da ordem de miséria que impera no Brasil. Conclusão. No início de 2023, estava subindo a rampa do Planalto o recém-eleito presidente da República. Para o desgosto de milhões de brasileiros, via-se retornar ao poder o partido envolvido no maior escândalo de corrupção da história do país, um dos maiores da história da humanidade. Disse que o brasileiro tem memória curta, mas muitos habitantes da nação verde-amarela ainda se recordam do uso da corrupção como método de governo e das imensas quantias desviadas da Petrobras. Diante do histórico do presidente eleito, era de se esperar que em algum momento um escândalo viria à tona, mas poucos imaginavam que viria tão rápido com um ano de mandato, nem que seria maior que o anterior. Ironicamente, o escândalo dos precatórios, o precatolão, é resultado de ações do governo Bolsonaro que criaram uma dinâmica de injustiça que foi em seguida intensificada por uma decisão do governo Lula. Um genuíno escândalo bolsopetista. Por enquanto ainda é cedo para fazer acusações, é preciso que investigações mais aprofundadas sejam feitas. Entretanto, o que pode ser afirmado agora é que existem agentes grandes do mercado financeiro envolvidos em uma teia de relações escusas com o alto escalão do governo. Seria esse um ponto de partida para restaurar a força da oposição e reavivar na população a memória e a revolta com o despotismo do PT? Talvez. Mas não se deve depositar muito otimismo nessa expectativa. O precatolão tem envolvimento de muita gente poderosa dos três poderes e gigantes do setor bancário, além de contar com o silêncio da imprensa. Devemos aguardar os próximos capítulos dessa trama.